Reportagem especial.
Aos olhos do cidadão comum, quem está na informalidade é o pai de família desempregado, que busca o sustento vendendo produtos como camelô. É também como se definem aqueles que sobrevivem do comércio de produtos pirateados, como Pedro Vasconcelos, um ambulante que vende cópias de DVDs em Brasília.
Tenho dois filhos para criar, tenho minha esposa, está desempregado, não tem emprego. A gente, o melhor meio de vida que a gente tem é esse, para não ficar desempregado, então a gente vai ter que roubar ou então, e a vida de malandragem eu não quero. Então eu só prefiro trabalhar na pirataria, que é o que a gente chama, né? E ganhar o meu ganha-pão de cada dia, que eu sustento meus filhos disso. E eu pago aluguel, pago água, pago luz.
Mas por trás da informalidade, quem encontra justificativas no desemprego e nas desigualdades sociais está uma verdadeira indústria do crime organizado que se beneficia de um rol de ilegalidades que caminham em parceria, como a pirataria, a sonegação fiscal, a violação de leis sanitárias, no caso de alimentos, o roubo de cargas e o contrabando. Esta é uma das conclusões da CPI da pirataria, que até o ano passado investigou na Câmara dos Deputados a conexão entre a pirataria e o crime organizado. A CPI também apresentou sugestões para facilitar o trabalho dos órgãos e instituições encarregadas da fiscalização e repressão à pirataria. De acordo com o presidente da CPI, deputado Medeiros, do PL de São Paulo, a sonegação fiscal decorrente dos produtos pirateados no Brasil chega a 8 bilhões de reais por ano, dinheiro que, segundo Medeiros, pode estar financiando o crime organizado. A coordenadora da Frente Parlamentar de Combate à Pirataria, deputada Vanessa Graziottin, do PCdoB do Amazonas, avalia que a CPI da pirataria fez um trabalho importante de investigação. Segundo Graziottin, hoje já se sabe como a pirataria se manifesta no Brasil, quem são os elementos envolvidos e quais os segmentos mais afetados.
Uma das conclusões importantes que nós chegamos é que a pirataria ela é um crime não só porque lesa o direito autoral, porque lesa o direito privado e, dessa forma, prejudica economicamente e diretamente alguns segmentos ou pessoas. No caso da pirataria do setor fonográfico, da indústria fonográfica, atinge diretamente cantores, compositores, enfim, que veem os seus atributos, a sua arte, ser pirateada sem que qualquer tipo de remuneração seja recebida.
A deputada Vanessa Graziottin ressaltou ainda a necessidade de uma campanha de esclarecimento para a população que consome o produto pirata. Na opinião da deputada, o povo brasileiro tem que perceber que a partir do momento que ele compra, que ele acessa um produto pirata, ele não está apenas comprando uma mercadoria ilegal, mas ele está contribuindo para que o Brasil não alcance o nível de desenvolvimento que precisa alcançar. Na avaliação da deputada, ao final dos trabalhos da CPI da pirataria, a comissão conseguiu implementar mudanças importantes nos procedimentos desenvolvidos pela Receita Federal, de forma a melhorar a fiscalização em relação aos produtos que entram em nosso país através de portos, aeroportos e das estradas que fazem fronteira com outros países.
Nós temos conseguido aprovar modificação em várias leis de nosso país, em vários aspectos, de tal forma que melhore, primeiro amplie o nível de punição às pessoas que praticam o crime da pirataria e, segundo, que mudem as metodologias do processo penal, principalmente, de tal forma que garanta os instrumentos necessários ao Estado para que possam reter mercadoria, confirmar que aquela determinada mercadoria é composta, sim, de produtos piratas. Porque a legislação anterior, ela dizia que tudo tinha que ser periciado. Já pensou, toneladas e toneladas de mercadorias apreendidas, tem que periciar absolutamente tudo? É óbvio que isso é impossível humanamente. Então mudamos a legislação, permitindo que amostras periciadas são válidas para a apreensão de toda essa mercadoria e perda e abertura de processo.
Vanessa Graziottin destacou ainda que outro instrumento de repressão à pirataria sugerido pela CPI e que está em vigor é o Conselho Nacional de Combate à Pirataria e Delitos. O Conselho é um órgão colegiado consultivo, integrante da estrutura básica do Ministério da Justiça. Cabe ao Conselho elaborar as políticas de combate a esse tipo de delito e promover campanhas para esclarecer a população sobre os prejuízos causados pela pirataria, como os empregos que deixam de ser gerados e os tributos que não são arrecadados. A CPI da pirataria já encerrou seus trabalhos, mas os deputados não abandonaram o tema. Nos dias 27, 28 e 29 de setembro, a Câmara realizou o primeiro seminário de combate à pirataria e a segunda mostra de ações contra a pirataria e a apresentação de produtos pirateados. O evento reuniu especialistas, empresários e parlamentares que avaliaram ações no combate à falsificação. O evento contou ainda com a participação de entidades não governamentais, instituições e empresas que apresentam técnicas de diferenciação entre produtos falsificados e originais. Um dos objetivos do seminário foi a ampliação e troca de experiências com os Estados Unidos e a União Europeia. Para o diretor-geral da Associação Protetora dos Direitos Intelectuais e Fonográficos no Brasil, Valdemar Ribeiro, o argumento mais usado pelo consumidor de produtos piratas é que o preço de um CD ou um DVD original é alto. Segundo Valdemar, a população desconhece o custo da produção de produtos originais.
Para a produção de um CD original, há um custo muito elevado. Só de impostos são cerca de 40% até chegar ao consumidor final. E a utilização de equipamentos de última geração que custam US$1,5 milhões. Uma fábrica real para a produção de CDs de boa qualidade, material durável, material que é próprio para consumo, dos melhores cantores, da melhor qualidade, com encartes ótimos, leva um custo muito alto. De fato, ele não sai barato na produção em si da bolacha. Agora veja, o mais barato de toda a produção musical é a bolacha. A bolacha é barata. O que custa muito são os direitos autorais, os direitos de intérprete, os direitos de compositor, a produção dos cantores potenciais. Porque não se produz o CD simplesmente de alguém que quer cantar. Não, você tem que investir, as nossas gravadoras têm que investir em potenciais novos artistas, novos compositores, novos intérpretes. Esse é um custo alto. Você simplesmente tem que preparar a pessoa, tem que fazer a propaganda dele, que aí vem outro custo muito alto. Custo de marketing, de relações públicas, de propaganda para cantores, compositores, intérpretes.
Segundo informou Valdemar Ribeiro, nos últimos 5 anos, a indústria musical perdeu 56 mil postos de serviços. Mais de 30% dos artistas perderam o contrato com as gravadoras em decorrência da pirataria. E mais de 2 mil lojas de discos foram fechadas, porque não aguentaram a concorrência desleal com a pirataria. Para o representante no Brasil da Business Software Align, Alexandre Cruz, todas as atividades dessa cadeia de ilegalidades, roubo de cargas, adulteração de combustíveis, refino de drogas, contrabando e gravação de CDs e DVDs piratas, se dão às escondidas. Alexandre afirmou que não se sabe onde são gravados os CDs e os DVDs piratas, mas é fácil ver onde eles são oferecidos ao cidadão.
O principal foco que a gente deve trabalhar são esses grandes centros do pirata, a Feira do Paraguai aqui em Brasília, o 25 de Março em São Paulo, o Camelô da Uruguaiana no Rio de Janeiro, quer dizer, e tantos outros que eu poderia elencar aqui.
Segundo Alexandre Cruz, o Brasil tem índices negativos alarmantes em termos de empregos, impostos e faturamento. Ele também concorda com a deputada Vanessa Graziottin. A população está mal informada. Na opinião de Alexandre Cruz, as pessoas que adquirem os produtos piratas não sabem o malefício que estão causando ao país.
Às vezes você acha que está alimentando o emprego do camelô, quando aquele camelô está tirando 4 empregos formais. Quando aquele camelô que não contribui para a Previdência, está entupindo depois da Previdência. Não é carteira assinada, ele vai depois entupir o SUS. Quer dizer, as pessoas ainda não têm essa consciência.
No último dia 27, o deputado Júlio Lopes, do PP do Rio de Janeiro, que foi o coordenador do primeiro seminário de combate à pirataria, lançou o livro de sua autoria, Pirataria, Desatar Este Nó. A obra reúne 10 ensaios sobre os aspectos de problemas como a falsificação, o contrabando, a violação da propriedade intelectual e a dinâmica da economia informal. O livro também investiga conexões entre as redes internacionais de pirataria e desenvolve uma reflexão sobre o impacto da era da informação sobre as relações de trabalho. Segundo o autor, trata-se de uma contribuição despretensiosa sobre um dos grandes problemas do Brasil.
Porque eu acredito no nosso povo, porque eu acredito na capacidade criativa de cada brasileiro, de cada um de nós, é que nós estamos lutando pelo direito de autor, pelo direito de autoria, pelo direito de podermos fazer no Brasil as nossas próprias criações e com elas transformar as nossas vidas, o nosso país e o mundo. Eu termino dizendo que quem vende a cópia pirata de livro instrui a alunos que as ideias de outros podem ser melhores que suas próprias ideias. Isso, além de outra coisa, é um crime. Nós precisamos do direito de autor, do direito de autoria, para fazer do Brasil um novo país.
além de defenderem campanhas educativas para que a população conheça os prejuízos e riscos causados pela pirataria, os participantes do primeiro seminário de combate à pirataria chegaram a um diagnóstico, o de que a pirataria e a informalidade são um grande mal para o país, já que, segundo os participantes do evento, envolve sonegação de impostos, sobrecarga da previdência e, em muitos casos, estão relacionados ao crime organizado. De Brasília, Antônio Júnior.
Reportagem especial.